em nome da lei.
Olá, o Governo alargou desde o início da semana a mais 14 municípios o BUPI, o Balcão Único de Prédios, nos quais é possível fazer o registro gratuito e simplificado de prédios rústicos. O projeto piloto, o Sistema Cadastral Simplificado, arrancou na sequência dos incêndios de novembro de 2017 em 10 municípios do Norte e Centro. Até agosto deverão integrar a plataforma 141 dos 308 municípios portugueses. O objetivo do BUPI é identificar 90% da área sem cadastro desses municípios até ao final de 2023, ou seja, cerca de 8 milhões de matrizes de propriedades sobre as quais não existe até agora qualquer tipo de informação cadastral georreferenciada. Vale a pena sublinhar que até 1984 o registro de propriedade não era obrigatório. O país tem, por isso, ainda cerca de 3 milhões de matrizes localizadas em municípios com cadastro que carecem de registro predial. Em pleno século XXI, há, pois, ainda muitas terras em Portugal que não se sabe a quem pertencem e muitas propriedades rústicas sobre as quais há incerteza, quer quanto à sua exata localização, quer quanto às suas áreas, quer quanto às suas extremas. É neste contexto que queremos também falar de uma figura jurídica que vem já do direito romano, que permita àquele que se apossou de coisa móvel ou imóvel tornar-se o seu legítimo proprietário. Estou a falar, claro está, da uso capião. Iremos falar das condições em que pode ser invocada, da controvérsia, das fraudes que vão sendo cometidas ao seu abrigo e iremos também conhecer um processo que a envolve e que chegou ao Supremo Tribunal de Justiça e segue agora para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Está com o programa da Rádio Renascença em nome da lei. Seja bem-vindo, espero que o tema lhe interesse. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição deste sábado as advogadas Carla Esteves e Ana Sofia Gomes, e Luísa Clote, conservadora do Registro Predial no Funchal e membro das direções das Associações de Conservadores Portugueses e Europeia. Muito obrigada às três pela vossa disponibilidade. Luísa Clote, começo por si. O BUPI tem, nos 10 municípios onde funcionou até agora, apenas permitiu o registro de metade dos terrenos. Não é propriamente um resultado brilhante. O que é que poderá explicar este resultado?
Deixe-me começar por agradecer o convite para participar no seu programa, que é um programa que eu ouço algumas vezes e que, de facto, demonstra qualidade e interesse por questões muito atuais no mundo jurídico. Eu gostaria de começar por uma breve introdução acerca do que é o papel do registro predial, no sentido de que o registro destina-se essencialmente a dar segurança jurídica ao comércio imobiliário. Daí que a informação publicitada pelo registro deve ser uma informação, acima de tudo, segura. E ela é segura na medida em que ela é depurada ou qualificada por um profissional que exerce esse trabalho, que lá está, os conservadores dos registros. Ora bem, infelizmente, há uns 10 anos esta parte do nosso sistema de registro, que já foi considerado, inclusivamente, pela Associação de Bancos da Alemanha, um dos melhores do mundo, um dos mais seguros, aquele que encontra maior segurança. Nestes últimos 10 anos, dizia eu, tem vindo a sofrer algumas contrariedades que o têm, de certa forma, fragilizado. Há um acordo no Tribunal Constitucional, já de 2009, que diz que a segurança jurídica subjaz ao próprio Estado de Direito. Portanto, Esta questão da segurança é essencial.
Claro.
Ora bem, é verdade que o nosso sistema tem algumas fragilidades, é certo, apesar de ser considerado um sistema muito bom, ele tem algumas fragilidades. E já vou de encontro exatamente a este novo projeto ao BUPI, ao Balcão Único do Prédio, ou então também chamado o Cadastro Simplificado.
Certo.
Ora bem. Quando falamos de cadastro, e uma das razões da fragilidade do nosso sistema é precisamente a falta de uma base cadastral e cartográfica atualizada, fiável e territorialmente esgotante, que abranja todo o território nacional. E, portanto, esta falta de cadastro tem-se vindo a sentir em muitas zonas do país, nomeadamente na Zona Norte, onde a propriedade é mais fracionada, e leva-nos rigorosamente a que aconteçam algumas sobreposições ou então, de facto, a falta de representação gráfica dos imóveis levanta dúvidas acerca da sua localização e da sua titularidade.
Por isso é
Portanto,
importante este BUPI.
este BUPI poderia ser um projeto muito interessante e muito importante da forma como ele foi gizado em teoria, ou seja, está bem pensado. O problema aqui, e eu queria, não posso deixar de referir, é que a forma como a georreferenciação e a identificação física dos prédios tem vindo a ser feita não inspira a tal confiança nem a segurança que o registro incumbe proteger e, acima de tudo, garantir. E digo-lhe isto porque a lei desde o início prevê várias formas, ou pelo menos duas formas, de georreferenciação dos imóveis. O método direto, em que há uma deslocação ao local, e o método indireto. Ora bem, praticamente todas as georreferenciações efetuadas no âmbito do cadastro simplificado têm sido feitas por forma indireta. Ou seja,
Certo.
há um mapa que não é cadastrado, portanto, é um mapa que foi introduzido no sistema, não na plataforma do balcão único do prédio, e o interessado, sobre esse mapa, pura e simplesmente desenha o polígono da sua propriedade. Este polígono há de ser validado ou não por um técnico habilitado, portanto, ele tem que ser efetuado pelo técnico habilitado, tem que ter esta intervenção, embora em algumas circunstâncias até essa intervenção possa ser dispensada, e depois, independentemente dela estar validada ou não, esta georreferenciação vai ser mencionada no registro predial.
Certo.
Ora bem, esta menção no registro predial, ela rigorosamente não tem efeitos jurídicos, mas de certa forma pode induzir em erro, em vez de contribuir para esta segurança, vai induzir em erro acerca da efetiva área e localização do prédio. Porque a georreferenciação é feita quando o técnico faz uma georreferenciação, faz individualmente. E com base na declaração do proprietário. Ou seja, não há aqui uma organização sistemática ou delimitada a uma determinada área territorial, por exemplo, a freguesia, onde se fizessem a delimitação de todos os polígonos ou todos os prédios dessa determinada área, de forma a evitar as sobreposições. Portanto, quando o técnico habilitado está a fazer uma georreferenciação, não consegue confirmar se está a sobrepor-se ou não à propriedade de outro confinante.
Certo.
Certo? Portanto, esta é logo uma das fragilidades do sistema. Como é que é possível? E mais grave é que a lei depois vem-nos dizer que, em caso de a georreferenciação ser validada com reservas, que é precisamente nos casos ou o proprietário não tem conhecimento das limitações todas do seu imóvel, ou então nos casos em que poderá haver uma sobreposição, ela mesmo não sendo validada, ela é introduzida ao registro.
Pois.
Ela passa a ser mencionada no registro. Ora bem, eu posso ter um prédio no registro que eu efetivamente comprei, e portanto comprei, vamos imaginar, 1.000 metros quadrados, faço uma georreferenciação com 5.000 e a georreferenciação é mencionada no próprio registro. E portanto
Então,
é
isso
este sentido.
significa que posteriormente eu posso registar essa propriedade em meu nome com essa área dos 5 mil em vez dos 1.000 de que.
Efetivamente, podemos lá chegar. Isto porque, numa fase inicial, de facto, a georreferenciação não terá efeitos jurídicos, é isso que nos diz a lei, mas depois o artigo 16 da lei que criou o cadastro simplificado vem-nos dizer que ela tem os mesmos efeitos do que as retificações de áreas previstas no artigo 28 e seguintes do Código do Registro Predial. O que é que eu quero dizer com isto? Estas georreferenciações feitas pelo BUPI, num futuro muito próximo e com base simplesmente na declaração do proprietário, podem ter os mesmos efeitos daquelas declarações que o Código do Registro Predial exige para a retificação das áreas dos prédios. E, portanto, elas no futuro vão servir efetivamente para que o direito de propriedade que a Marina possa ter sobre um prédio de 1.000 metros possa vir a estender-se a um prédio de 5.000 metros.
E que é de
Portanto,
outra pessoa.
pode ser ou pode não ser.
Pois.
Pode ser ou pode não ser, mas deixe-me que lhe diga que há um relatório publicado, e ele está publicado, no, se não me falha a memória, na página internet da Assembleia da República, pelo menos estava em 2019, foi o relatório do cadastro simplificado nos 10 primeiros municípios onde ele foi aplicado, e em que se detectaram, se não me falha a memória, 45 mil sobreposições. Portanto, são muito.
Sobreposições quer dizer que áreas que estão em mais do que um proprietário, não é?
Estão sobrepostas, elas
Pois.
estão sobrepostas em mais do que o proprietário.
Pois.
E, portanto, é de facto um número assustador. Eu não sei se referi
Isso pode dar
45, mas são
origem a muitos
25 mil.
conflitos jurídicos, evidentemente.
Precisamente. Precisamente, estes conflitos que às vezes até poderiam estar latentes, mas que as pessoas não são chamadas à atenção ou não, nem sequer se recordam deles, porque ninguém os foi fazer, ninguém os chamou à atenção, mas agora, de um momento para o outro, vão ao registro e aparece-lhes a informação de que, afinal, o vizinho do lado fez uma georreferenciação e sobrepôs o seu prédio àquele que me pertence.
Oh,
E,
Luísa
portanto.
Clote, para arrumarmos ideias, portanto, o sistema de georreferenciação que está neste momento a ser utilizado e que é utilizado neste sistema simplificado não é fiável.
Na minha opinião, não é um sistema suficientemente fiável. E repare, os próprios técnicos habilitados podem ser um jurista como nós, certo? Esta georreferenciação, há uma listagem das pessoas que podem ser os técnicos habilitados e pode ser inclusivamente um jurista. A ideia inicial seria os municípios, e essas seriam gratuitas, essas georreferenciações, fazerem a georreferenciação e com alguma disciplina. Mas não é isso que tem acontecido. Os municípios, mesmo os que aderiram, e agora na próxima segunda-feira, são mais 14 ou 15 municípios que vão aderir ao cadastro simplificado, e portanto, como não têm técnicos em número suficiente para prestar o serviço ao cidadão, o cidadão vai recorrer a outros técnicos, licitadores, arquitetos, engenheiros, topógrafos, enfim, aqueles que entenderem, e com base nesse desenho é pura e simplesmente feita essa georreferenciação. Mas o ponto aqui vai um bocadinho mais longe, e daí que eu gostaria de dar o passo efetivamente para o SECAPEão, porque este sistema do cadastro simplificado vai criar também um procedimento especial de justificação de direitos que, quanto a mim, é ainda mais gravoso do que aqueles que já existem. Nós, e com certeza penso que os colegas de painel falarão das escrituras de justificação notarial. Mas aqui a legislação do BUPI veio criar um processo de justificação que chama mesmo de simplificado, onde a simples declaração do interessado, desde que acompanhado da georreferenciação, apresenta uma declaração efetuada por três testemunhas, testemunhas estas que nem são ouvidas pelo conservador, é uma declaração escrita com simples reconhecimento da assinatura,
Portanto,
já
pode
nem
ser
é para.
facilmente falsificável tudo isso, não é?
Eu acho que contém algum risco. Deixe-me só fazer-lhe uma
Sim.
rapidinha histórica das justificações. As justificações eram processos que corriam só nos tribunais. A primeira vez que se falou em justificação notarial em Portugal foi na década de 50, portanto, mais precisamente em 1956. E nessa altura criaram-se gratuitidades para estas escrituras de justificação entrarem no registro. Ora, já lá vão mais de 50 anos, claramente. E nós continuamos ainda a invocar a justificação e a posse. Nós vivemos no século XXI, onde as tecnologias são imensas, onde nós já não conhecemos o vizinho do nosso apartamento do lado, continuamos a falar do SECAPEão, não é? E, portanto, isto é um bocadinho assustador, como é que ainda temos que ir buscar estes instrumentos que, desde a década de 50, que já vimos que não têm resultado e que têm sido fonte de conflitos e de situações menos claras. Deixe-me dizer que o registro predial, quando eu no início falei da segurança, ele tem uma norma, contém uma norma que é a norma da fé pública, que é do artigo 7º. Ou seja, os cidadãos, as empresas e os investidores podem confiar na informação que está publicitada pelo registro. Ela tem uma presunção de verdade, uma presunção que é iuris tanto. Mas, mais recentemente, em 2008, mais recentemente, e em 2017, há dois acordos uniformizadores de jurisprudência sobre estas questões. Dois acordos do Supremo Tribunal de Justiça. Um que é relativo à duplicação de descrições, ou seja, quando, por via das sobreposições de prédios, há uma duplicação de registros e, portanto, estamos aí perante direitos conflituantes, em que se vem dizer que nessas circunstâncias nenhum dos proprietários pode beneficiar desta presunção de verdade. Portanto, esta presunção de verdade serve para quê? Para que ele, em juízo, não tenha que fazer outra prova do seu direito para além do registro a seu favor. Portanto, nas situações de duplicação, não há presunção de verdade. E um outro acórdão que veio a propósito das escrituras de justificação, em que se vem dizer que, literalmente, a escritura de justificação notarial não oferece cabais garantias de segurança e de correspondência com a realidade. E então este acórdão também inverteu o ónus da prova. Ou seja, as inscrições registadas com base nas escrituras de justificação notarial deixaram de beneficiar, digamos assim, em termos práticos, desta presunção de verdade. Por isso elas têm sido até muito mais frequentemente impugnadas em tribunal. Fazendo a ponte destes dois acórdãos para o BUPI, nós temos aqui o BUPI, em vez de nos resolver estas duas questões que a jurisprudência já no tribunal, no Supremo Tribunal de Justiça já declarou como situações graves e, portanto, fragilizam a segurança que o registro precisa de garantir ao cidadão, vem contribuir, de certa forma, para que estas situações de sobreposição ou de duplicação venham a existir e vem, por outro lado, criar um processo de justificação ainda mais simplificado que, mais uma vez, não vai oferecer garantias de segurança nem ao próprio justificante, nem muito menos àqueles que eventualmente possam ver-se prejudicados com esses procedimentos.
Luísa,
Portanto.
está claro esse ponto e é da maior importância, mas eu queria ainda, antes de ir ouvir as duas advogadas que estão presentes aqui no programa, queria ainda perguntar-lhe se estão à espera de uma avalanche de registros, porque eu estive a ler percentagens reveladas pela plataforma sindical que agrega agora as várias profissões ligadas ao registro, e o aumento foi brutal quando começou esta experiência nos 10 municípios. Na Sertã, nos primeiros 3 meses após o arranque do BUPI, houve um aumento de 125% do número de registros. E em outubro, data em que se previa que este projeto terminasse, não termina, mas previa-se que terminasse, houve um aumento de pedidos de cerca de 800%. E na Pampilhosa da Serra, são valores ainda mais altos. Têm meios para fazer face a uma possível nova avalanche de registros?
Bem, definitivamente não temos meios. Não temos meios. É verdade, os números que refere são verdadeiros. Isso efetivamente aconteceu nestes 10 concelhos. E os pedidos de georreferenciação que estavam pendentes nesses concelhos para serem anotados nos prédios foram redistribuídos por todas as outras conservatórias do país. Na altura eram 25 mil. Foram redistribuídos e, portanto, conseguiu-se dar, digamos assim, vazão a esse trabalho porque foram distribuídos por todo o país. Agora, deixe-me que lhe diga que nos nossos serviços não há entrada de pessoas desde há mais de 20 anos, portanto, o último concurso para conservadores foi em 1999, portanto, já do século passado, e nós temos um quadro de funcionários que está bastante envelhecido, a nossa média de idade são 57 anos, e, portanto, o que vai acontecer é que os serviços não vão conseguir dar resposta, ou muito dificilmente irão conseguir dar resposta ao cidadão que tem direito a que os seus registros sejam efetuados. E mais, há outro trabalho das conservatórias, que é o dia-a-dia dos registros e com todas as outras funções inerentes, que vão ver-se prejudicados por força destes novos procedimentos que vão ser distribuídos aos serviços. Acresce que a lei prevê também uma situação de gratuitidade para os cidadãos que pretendam efetuar o primeiro registro, portanto, prédios não descritos com base agora neste novo regime e na georreferenciação, e, portanto, prevê-se que nessas circunstâncias haja uma afluência muito grande às conservatórias. Com o acréscimo de que, se não tiver a georreferenciação, o proprietário, ou o adquirente do imóvel não poderá fazer um registro definitivo a seu favor. Portanto, quem for comprar um imóvel num destes concelhos, que já são 40 e muitos, a partir da próxima segunda-feira, tem que necessariamente pedir a georreferenciação, senão não vai ter um registro definitivo a seu favor. Isto em relação aos prédios rústicos. Em relação aos prédios mistos, os urbanos, por enquanto, estão a salvo deste regime, mas não sabemos no futuro o que é que poderá acontecer. E, portanto, isto depois é aqui, de facto, um sistema complexo, porque os cidadãos não podem ter registros definitivos a seu favor sem a georreferenciação, os municípios não têm, provavelmente, capacidade de resposta a fazer os pedidos de georreferenciação e, portanto, o cidadão vai ter que pagar para ter a georreferenciação, à Câmara aos solicitadores, aos advogados ou outros técnicos que a façam, e pronto, e na verdade isto pouco ou nada acrescenta à segurança jurídica do comércio, porque, como expliquei no início, não tem que haver aqui uma harmonização entre a área da georreferenciação e a realidade física do imóvel.
Luísa Clota, de alguma forma, qualquer coisa a que já estamos habituados, soluções que até são bem desenhadas no papel, mas depois na prática não funcionam, nomeadamente porque não há meios depois para a concretização.
O cadastro simplificado poderia ser um cadastro verdadeiro se tivesse a intervenção da Direção-Geral do Território. E é isso que
Ok.
efetivamente está a faltar.
Pronto, muito bem. Vamos lá então explicar mais em detalhe como funciona esta figura da usucapião, que permite a quem tem a posse tornar-se proprietário do bem móvel ou imóvel. Ana Sofia Gomes, advogada, a posse tem de ser pública, não é? Estar à vista e ser reconhecida e ser pacífica, não haver oposição do seu legítimo proprietário. Estas são as duas condições para que alguém possa invocar a figura da usucapião para requerer a propriedade. Mas depois há outras condições. O prazo em que o pode fazer depende depois de outras características, como a boa e a má fé, haver ou não um título de registro de posse. Quero explicar, se calhar, começar pela questão dos prazos. Os prazos são diferentes para um bem móvel ou imóvel. E se houver título ou não, e se houver boa ou má fé.
Bom, começo por cumprimentar não só a Marina Pimentel como as demais colegas de painel e agradecer naturalmente a oportunidade para estar hoje aqui convosco para debater um tema realmente que do ponto de vista social é também muito importante. Eu gostaria, antes de avançarmos já para a análise da questão dos prazos, dizer que realmente a usucapião consiste numa forma de aquisição do direito de propriedade de um bem, quer ele seja móvel ou imóvel, com base na posse, não é? Enfim, esta posse, por sua vez, adquire-se não só pelo facto, bem como pela intenção. O que é que se quer dizer? Quer dizer que esta posse define por dois elementos essenciais, que nós costumamos designar como ânimos e corpus, sendo que o ânimos corresponde a uma atuação do possuidor com a convicção de que está a exercer um direito próprio, e o corpus, por outro lado, corresponde precisamente à prática de atos materiais correspondentes ao exercício desse mesmo direito.
Por
Ou
exemplo,
seja,
num terreno, cultivar o terreno, tratar do terreno,
sim, regar,
dar, pois.
morar, fazer obras de
Obras, claro.
manutenção, portanto, comportar-se como se fosse efetivamente o proprietário,
Certo.
independentemente de não o ser, porque se fosse efetivamente não estávamos aqui a
Claro.
considerar a possibilidade de
Claro.
a situação subsumir de alguma forma à figura da usucapião. Depois, efetivamente, o legislador português consagrou alguns caracteres da posse, e era disso que estávamos inicialmente a falar, e, portanto, identificou esses caracteres como, respectivamente, o facto da posse poder ser titulada ou não, haver um título que legitime que aquela pessoa tenha entrado na posse do bem, ou não haver qualquer título. Posso dar um exemplo: uma pessoa pode ter sido beneficiada com um determinado bem imóvel ou móvel num testamento, registou em sede de procedimentos posteriores ao óbito o bem na sua titularidade, em matéria de registro predial, e posteriormente, ao fim de alguns anos, pode vir a ser anulado o testamento. E, portanto, nesse caso, a pessoa entrou efetivamente na posse do bem por via do testamento, não é? Posteriormente, se vier a concluir que o testamento não é válido, obviamente a pessoa deixaria de poder invocar esse direito. E
Mas pode,
deixa.
e deixa, mas
E deixa.
pode invocar o título que tem e encurtar o prazo para vir a
Podem,
adquirir a
isso
propriedade.
mesmo, ou seja, pode entretanto ter decorrido o prazo que a lei prevê e a pessoa dizer: muito bem, eu não sou proprietário, porque o título no qual eu fundei esse meu direito de propriedade e a que até me permitiu registar o imóvel em meu nome não é válido, afinal foi concluído pelo tribunal que não era um título válido, mas entretanto eu estou na posse do bem há X anos e portanto tenho uma posse titulada. E de boa fé, registei o bem em meu nome, decorreu o prazo que a lei prevê e eu posso invocar legitimamente a propriedade sobre o imóvel.
Muito bem.
Pronto. Por outro lado, a questão da boa fé, não é? A questão da boa fé, que é também um dos
Se calhar vale a
caracteres.
pena explicar que mesmo quem está de má fé pode vir a ver reconhecido o direito de ser
Claro, claro.
proprietário.
E,
Demora é
aliás.
mais tempo.
Exatamente. Eu estava também a acompanhar, naturalmente, com muita atenção, a intervenção da doutora Luísa Clode e Enfim, quando se fala em usucapião, parece que temos todos sempre a percepção de que é uma figura que se aplica a uma posse ilegítima ou de má fé e que se aplica apenas a ocupações. Essa é a vertente que ressalta mais, mas nós não estamos aqui a pensar, do ponto de vista do ordenamento jurídico português, em aplicação da figura do Instituto da Usucapião exclusivamente a ocupações. Isso é uma perspectiva muito redutora e que, efetivamente, me leva também a fazer aqui só uma breve nota. Quando se diz que é ainda um bocadinho assustador recorrermos ao Instituto da Usucapião, porque as pessoas não se conhecem, enfim, parece que isto é um instituto que já não tem muito interesse. Eu ia-me permitir, talvez, introduzir aqui só umas breves notas para justificar que, para além das ocupações, independentemente das pessoas poderem já efetivamente não se conhecer, porque,
talvez enfim, nos meios urbanos.
Nos meios urbanos é mais complicado.
Mas nos meios rurais.
Nos meios rurais conhecem-se,
claro,
perfeitamente.
As pessoas conhecem.
Não é? Pronto, e há uma memória de tudo o que se passa e tudo mais, uma memória coletiva.
E nesse caso, há muitas situações que não são, de facto, que correspondem àquele estereótipo da ocupação. É o proprietário que morreu ou abandonou o terreno,
claro.
E alguém...
Há o imigrante
cuidou,
que saiu,
claro.
E que... Enfim, mas há outras situações, mesmo nos meios urbanos, que justificam plenamente a manutenção deste instituto jurídico, que já tem vindo a ser questionado em algumas oportunidades. E eu devo aqui salientar que, por exemplo, nos meios urbanos, nós temos problemas jurídicos de toda a espécie e toda a ordem e com todo o enquadramento que só podem ser resolvidos com o Instituto da Usucapião e que não se tratam de ocupações. Vou só referir, por exemplo, problemas relativos a registros em que não se consegue demonstrar o chamado trato sucessivo. Vou dar um exemplo concreto de uma situação que eu tenho em resolução, já há algum tempo, há alguns anos, devido à complexidade que estas matérias revestem, claro. Efetivamente, mas estamos agora já quase a chegar ao final. Por exemplo, no passado, isto talvez na década de 40, foi adquirido um quinhão, uma fração de uma herança, portanto eram duas herdeiras, mãe e duas filhas, a mãe teria direito a metade e cada uma das filhas a um quarto da herança, uma das filhas vendeu a sua parte e portanto vendeu um quarto do imóvel a um terceiro, mas sem qualquer intenção de prejudicar ninguém e na convicção de que efetivamente não prejudicou. O problema foi que não foi feita uma mera escritura de partilha na sequência do óbito do seu progenitor, que era o proprietário do bem, juntamente com a progenitora. E, portanto, esta venda de um quarto da herança não é passível de ser registada porque lá atrás, antes de ter sido feita a venda, tinha que ter sido feita uma escritura de partilhas. E, portanto, do ponto de vista registal, uma situação que é perfeitamente legítima, em que não houve uma ocupação, não houve qualquer má-fé, nem intenção de prejudicar interesses ou direitos de quem quer que seja, efetivamente transforma-se num
boomerang. E só pode ser resolvida através desta figura do usucapião.
Claro, já desenvolvemos todo o tipo de diligências, reuniões em várias entidades, designadamente IRN, etc., e não se consegue encontrar a solução. Enfim, a última possibilidade foi efetivamente tentarmos encontrar.
Luísa, já pode dar a resposta. Deixe só a Ana Sofia Gomes concluir.
Claro.
Tentarmos encontrar, portanto, os descendentes dessa senhora que vendeu a sua parte e da outra parte e fazermos agora uma partilha atualmente para compormos a situação, mas. Enfim, a dispersão dos descendentes é tanta que não consigo efetivamente contactá-los todos. E, portanto, neste caso, efetivamente, verifica-se que há os descendentes dos legítimos adquirentes que pretendem invocar, do ponto de vista legal, o seu direito de propriedade e não têm como resolver a situação,
claro.
Porque já corremos todas as possibilidades só através da usucapião. Outro caso,
claro
que é...
Sim, Luísa, muito rápido, Luísa, diga.
Muito rápido. A situação que coloca, de facto, é uma situação recorrente e de reatamente trato sucessivo. Portanto, não é assim tão complexa, que é precisamente para suprir a falta de um título. Mas quando nós temos toda a outra cadeia de transmissões e falta-nos só um dos títulos nessa cadeia. isto é um ponto. Eu queria só deixar aqui claro que eu não tenho o preconceito que o escampião é sempre uma fraude, nem que é sempre utilizada em má fé. Antes, pelo contrário, o que eu critico é a forma de alguma maneira simplista, como se tem vindo a celebrar as escrituras de justificação e agora este processo ainda mais simplificado de justificação. Não é o escampião em si, é só isto que eu queria deixar claro.
Tá
É um
claro,
artigo
Luísa.
jurídico e que efetivamente tem que ser
Tá
utilizado, não
claro.
parece.
Ana Sofia, eu
Pronto,
só
só.
queria, porque eu
Mas já lá
perguntei a
vamos.
questão
Só.
dos prazos,
Sim, mas já
é
lá
para
vamos.
importante as pessoas saberem. E
Claro,
depois
claro.
quero ir ouvir a Carla.
Muito bem, mas só muito rapidamente, e eu percebi isso, mas isso também, eu estou a fazer esta referência porque, no fundo, percebo que, em geral, a população pensa em ocupações. Pronto.
Claro,
No
claro.
entanto, também temos, para além dessas questões da quebra do trato sucessivo que têm que ser resolvidas, temos as ocupações. Em Portugal sempre houve muitas ocupações, e, sobretudo naquela altura pós-25 de Abril, não é? Portanto, e houve muitos problemas, até com propriedades rurais, herdades, e houve muitos processos até que chegaram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para efeitos de ser fixada uma indemnização equitativa a pagar aos proprietários, não é? Pelo Estado português, porque os proprietários não se conformaram com os valores fixados pelos tribunais nacionais. Temos o problema, por exemplo, que agora, em termos de património rural, será resolvido com este balcão, das áreas serem superiores àquelas, quando foi feita a inscrição do prédio, se ter dado uma área que não é correta, e hoje em dia, para qualquer situação urbanística, tem que estar tudo absolutamente correto e em conformidade com o que está na descrição matricial
Matricial.
nas finanças, e, portanto, muitas vezes não se consegue porque há ali um limite que é possível corrigir e a partir daí já não é possível. Depois temos outro problema, que felizmente no nosso país está quase em vias de solução, mas há muitos casos, muitos, muitos, muitos ainda pendentes, que são os chamados loteamentos ilegais. Os loteamentos ilegais são situações que estão por todo lado, quer no mundo urbano, quer no mundo real, mas rural, perdão, mas sobretudo com maior ênfase no mundo urbano. Porquê? Porque, efetivamente, até ao início da década de 90, havia grandes proprietários que pretendiam vender parcelas às pessoas, e, portanto, o que fizeram foi muitas vezes passar um recibo a dizer que receberam X valor para venda de fração no sítio tal, etc. Ora bem, e não podiam fazer escritura pública. Porquê? Porque para fazer escritura pública, a partir de 91, tinham que ter realmente uma operação de loteamento. E já anteriormente a isso existia legislação também nessa matéria. E, portanto, hoje em dia existem centenas de processos de loteamento em zonas urbanas de genes ilegal, não é? Em que os moradores das habitações construídas pelos próprios não têm ainda os terrenos em seu
É
nome.
seu nome.
Porquê? Porque lhes foi supostamente vendido, mas não podia ser juridicamente vendido, e, portanto, a única maneira que temos de resolver a questão é precisamente através
Através
da
do
usucapião.
escampião. Oh,
Pronto, só. E
deixe-me.
agora então, para passarmos aos prazos.
Mas tem que ser muito rápida, porque
Muito
eu
bem.
quero ouvir a Carla Esteves, que ainda não
Muito bem,
falou.
exatamente. Ora bem, a questão dos prazos vai depender, a possibilidade de invocação do direito de propriedade com base nesta aquisição em virtude da posse, portanto, a usucapião, vai depender efetivamente da existência de registo. Se houver registo e a pessoa que invoca o possuidor estiver de boa fé, portanto, estaremos a falar de um prazo de 10 anos,
Isso para coisas imóveis,
para
para
bens
bens
imóveis,
imóveis.
má fé, 15 anos. Na falta de registo, boa fé, 15 anos, e má fé, 20 anos. Portanto, estado de má fé, quem não ignora que, ao entrar na posse do bem, prejudica os interesses de alguém, não é?
Muito bem.
Ora bem, e são estes os prazos. Já para os bens móveis, o prazo é de 3 anos, relativamente aos bens móveis não sujeitos a registro. Para os sujeitos a registro existem prazos superiores. Aliás, também, caso de haver título de aquisição e registro, quando a posse tiver durado mais de 2 anos, estando o possuidor de boa fé, ou então 4 anos se o possuidor estiver de má fé.
Ana Sofia Gomes, muito obrigada por esses esclarecimentos que nos trouxe. Carla Esteves, advogada também, ela tem um processo que subiu até ao Supremo e agora vai ser colocado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, não para reverter a decisão judicial, obviamente tomada pelos tribunais portugueses, porque essa instância não tem essa competência, já estão esgotados as possibilidades de recurso interno, mas sim para obter a condenação do Estado português. O que é que está aqui em causa, a Carla?
Muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigado pelo convite, que é sempre uma grande honra. Dizer, antes de mais, que me pareceu demasiado pertinente todas as observações que a doutora Luísa Clodo fez e que incidem exatamente no contexto da ação que foi referida e que é um ponto central para que todos os nossos ouvintes tenham a percepção daquilo que ocorre no nosso país. Uma advertência, vou falar como jurista e, portanto, não tenho que ser politicamente correta.
Claro.
E, nesse sentido, dizer que, ainda este ano e muito recentemente, em instâncias do Supremo Tribunal de Justiça, é dito isto em acórdãos. A aquisição, estou a ler, a aquisição da propriedade, designadamente por uso capião, precede a aplicação das normas de direito de urbanismo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as regras do uso capião podem ser violadoras de todas as normas do direito do urbanismo. De entre elas, uma fundamental que, de facto, a doutora, inclusive a Luísa Clodo, pôs um pouco o dedo na ferida, que é a questão, peço desculpa, da georreferenciação.
Uhum.
Isto é, nós já estamos, pelo menos desde 2007, obrigados a cumprir uma uniformização de legislação europeia que nos obriga a ter o mesmo sistema de georreferenciação. E é um sistema que, valha-me Deus, não é de facto o GPS, as coordenadas X e Y.
Como é feito cá neste momento, não é?
Não, pior, porque se qualquer de nós, qualquer dos nossos ouvintes, for às finanças ou tiver uma caderneta predial de um qualquer bem imóvel seu, vai verificar que na primeira capa, na primeira folha da sua caderneta predial, que é o documento legal para identificar fiscalmente um prédio imóvel, vai ter a sua localização em coordenadas X e Y. Isto não pode acontecer.
Uhum.
Ponto número um. Na minha opinião, redondamente, eu digo que este novo regime do cadastro simplificado, designado por o BUPI, é uma forma que o governo vai ter, a custo dos contribuintes, atualizar o seu cadastro nacional.
Uhum. Que é uma questão que se arrasta há anos, não é?
Anos. E em vez de haver uma planificação estruturada, coordenada, isenta e devidamente estudada, que não são meras avionetas a fazerem fotografias aéreas, e vocês sabem do que é que nós estamos a falar, dos anos 90, e o que aconteceu no reconhecimento cadastral disto, não é?
Uhum.
Por acaso até eram espanholas, mas enfim, vou passar com esta questão à frente. E a realidade é esta, é que nós vamos ter agora um novo sistema de introdução de possibilidade de registro simplificado, em que, pelo menos, graças a Deus, isto na Rádio Renascença posso dizer isto.
Esteja à vontade.
E, portanto, dizer que, pelo menos, há aqui a garantia de que se cumpre um requisito essencial, que é nós sabermos exatamente onde é que está aquele prédio. Quando eu digo prédio, pode ser ou um terreno rústico, que é aquilo que a lei diz, é um terreno, mas a curiosidade, e é o caso da colega que ainda agora falou, nós temos lotes de terreno para construção que deixam de ser rústicos, deixam de ser terrenos e passam a ser urbanos.
Exato.
Ou seja, tem uma qualificação jurídica completamente diferente daqueles terrenos que nós estamos habituados a ver problemas só na província, que não é o caso. Mas adiante, porque aqui na área de Lisboa, há poucos, mas na área muito limítrofe de Lisboa, e não estamos a falar da metropolitana das contingências pandémicas, mas é exatamente aqui, às portas da nossa cidade de Lisboa, ainda existem terrenos rústicos.
Uhum.
Pronto. Isto para dizer, os terrenos rústicos não nos dão tantos problemas de localização, de sabermos discernir e de sabermos até em tribunal que seja, ou em registro que seja, de sabermos onde é que eles se localizam. Porquê? Porque nós temos, de facto, ainda uma garantia de que a atual Direção-Geral de Território, anterior Instituto Cadastral, que é mais fácil dizer, temos plantas cadastrais feitas no único levantamento topográfico deste país, condignamente feito, no tempo da ditadura. Uhum. Pronto. E que é o único que ainda nos serve.
E que ainda é utilizado?
Ai, sim. Ai, sim, é o único. É o único. E antes dessas cartas militares, que aliás foi com base nas cartas militares mais antigas do levantamento topográfico deste país, feito pelos militares, que o anterior Instituto Cadastral faz este levantamento.
Uhum.
E são estas as cartas que existem para os terrenos, para as pessoas entenderem. Para os terrenos a coisa não é muito grave. Agora, para os urbanos, e os urbanos incluem-se os lotes de terreno para construção, e já nem vou falar nas auges, as áreas urbanas de zonas ilegal, que a colega meteu aqui só um bocadinho o dedo à ferida, porque assim, então, é um cancro.
Isso, isso
é um cancro.
Isso tem que fazer um
caos.
Programa só
é um
sobre
programa
caos,
só sobre isto.
Sobre
é um caos. Questão. É um caos. E, mas a realidade é esta. Quando nós temos lotes de terreno para construção, eles já não são rústicos, são urbanos. E sendo urbanos, nós só temos uma possibilidade de tentarmos perceber onde é que ele se localiza, que é as confrontações. E aqui, quem de direito pode falar melhor do que eu. Mas a realidade é esta. Nós sabemos que a norte confronta com alguém, a sul com outrem, a nascente e a poente. Quatro pontos cardeais que a ciência ainda não denegou. E reparem, o caso em concreto que refere é crasso, porque se trata de um lote de terreno para construção, aqui às
está a falar do seu processo,
do meu processo, do processo. Meu, salvo seja,
salvo
do
seja.
Que é o que eu patrocino, mas que na realidade tem intrínseco aqui a localização que confronta com dois pontos imutáveis, ou pelo menos um deles. A nascente, a servidão do talude militar, para quem não sabe, isto é uma servidão de passagem que esteve ao serviço das nossas Forças Armadas e que é delineada exatamente nos mapas militares, mas que depois foi levado ao cadastro do país, e designado, mas estamos a falar, vou passar a concretizar a Amadora, estamos Sim. a falar do talude militar da Amadora, que atravessa o município quase de lés a lés, mais ou menos em termos estratégicos de norte a sul, com algumas desviantes. Talude militar esse que serve de como ponto de referência imutável, porque um talude não muda. Quando há uma servidão de passagem de décadas, ele não muda a sua localização.
Certo.
E, portanto, um terreno, quando encosta a nascente com o talude militar, aliás, ele já nem é existente na prática.
Uhum.
Porque só pessoas muito antigas que viveram aqui nas imediações de Benfica se lembram da existência do muro alto, que era o talude militar. Não é? Mas nas cartas, todas as cartas topográficas...
O identificam.
O identificam plenamente. Uhum. Pronto. Isto para dizer, para além disso, havia, porque o terreno supostamente deixou de existir. E agora uma questão da duplicação dos registros, que é o caso. Tem-se uma sentença dada por um tribunal que dá razão a quem reclama o direito a esse terreno localizado com as coordenadas X e Y. A sentença do tribunal, neste caso de Sintra, Central Civil de Sintra, sai com a localização deste lote de terreno com coordenadas X e Y. Isto é levado às instâncias superiores e o que é sempre dito é que as regras do uso-capião, porque se discutiu aí o uso-capião e provou-se o uso-capião, mas o que estava em causa é que havia, de facto, duplicidade de descrições e inscrições matriciais. Terrenos obtidos de heranças antigas, estamos a falar de pessoas com 90 anos que herdaram dos seus pais, e que, portanto, nessa distribuição de vários terrenos, uma herança grande, chamemos-lhe assim, houve ali pontos de confusão em relação a um lote de terreno e a um outro.
Sobreposições, não é?
Sobreposições, não. Porque as localizações estavam devidamente identificadas pelas confrontações. Aqui, inclusive as áreas, apesar de aproximadas, eram relativamente divergentes. Aqui a questão é esta. Nós, se até agora, com o sistema que temos, jurídico e urbanístico, não nos entendemos... E é isto que eu quero concluir. Com o novo regime de cadastros simplificados vai ser o caos. Vai ser o oportunismo total. Total.
Uhum.
Pior é que temos sentenças que desrespeitam o sistema de georreferência. Porque mandam localizar prédios em coordenadas X e Y, GPS. Temos instâncias superiores a dizerem que relegam o assunto e dizem que não se discute isso porque o uso-capião precede ao urbanismo e, portanto, as regras do urbanismo aqui não funcionam. Ou seja, um município e falava aqui há
Mas qual é que é a justificação? É por ser o uso capião, ser, é um instituto que é o mais fiável.
É o mais fiável. E, portanto, quando a prova é feita por testemunhas, e nós sabemos que a fiabilidade das testemunhas garante a mera convicção e a mera e plena convicção do tribunal, mas que quando todo o resto de documentação, porque também a perícia foi feita ao local e não foi concludente, porquê? Porque não há nenhum perito neste país que se arrisque a dar com exatidão a localização de um prédio urbano, mesmo que se trate um lote de terreno para construção. Porque não há cadastro. E é isto que tem que ser dito. Nós não temos neste país um cadastro fiável, atualizado e condigno para que os cidadãos possam, com garantias e certezas, saberem que são titulares do que são relativamente aos rústicos e aos lotes de terreno para construção. Porque depois os outros urbanos são relativamente simplificados.
Oh Carla, e tudo isso desde tempos imemoriáveis, mas nós não temos muito tempo e eu gostava que explicasse o que é que avança para o Tribunal o que Europeu o tribunal pedindo a condenação do Estado português em quê?
É tão só a violação da diretiva que está em causa, que é... neste caso, que é a Diretiva de Uniformização de Legislação de 2007/2 CE, de 14 de março, que obriga que o sistema de georreferenciação para a localização dos prédios seja feita através de um sistema especial, que neste caso é o Iford Gauss. Não vou adiantar muito esta questão, mas para vos dar a ideia, hoje o GPS serve-nos para tudo. Nós temos o GPS no telemóvel, temos o GPS na internet, temos o GPS em dado nenhum. Mas há coisas em que nós temos que ter uma garantia absoluta de que a localização de um ponto em qualquer sítio deste planeta tenha que ser estratégica e especificamente determinado. Garanto-vos, por exemplo, que a Força Aérea não utiliza o GPS. Garanto-vos. Os pilotos, inclusive os próprios membros da Força Aérea que estão no terreno, eventualmente até mandar coordenadas de localização para um avião que esteja a sobrevoar, até em termos de garantia de planificação de território, para salvaguarda do território, não utiliza GPS, utiliza outro sistema de georreferenciação. E para o cadastro territorial não é as coordenadas X e Y. E eu tenho uma decisão, pleno século XXI, do Tribunal Central de Civil, que localiza um prédio, um lote de terreno para construção com coordenadas GPS. E elas continuam a ser existentes nas cadernetas das finanças.
Muito bem, Carla Esteves, aqui a dar-nos contas de um caso concreto que no fundo é revelador daquilo que a Luísa Clodo aqui mencionava no início e que foi também referido pela advogada Ana Sofia Gomes. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço muito aos nossos convidados desta edição. Bom fim de semana, boa semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.